Programa UEMP Rádio.
Boa noite, ouvintes. Somos alunos do quarto ano do curso de Agronomia do campus Luiz Meneghel. Sob orientação do professor Valdir Lopes, nesta noite, eu, Otávio Figueiredo.
Eu, Anabelle Martins.
Eu, Natânia Lima.
Vamos falar sobre os problemas ocasionados pelas formigas. As formigas são insetos sociais que vivem em colônia, desde as formigas urbanas até as rurais, que são especializadas em cortar folhas e outras partes vegetais para garantir a própria sobrevivência. As colônias das formigas caseiras são de porte médio a grande. Com muitas rainhas, novas colônias são formadas pela migração de uma ou mais rainhas acompanhadas por um número de operárias. Estas possuem o hábito de se movimentar em fileiras perfeitas e são importantes pragas domésticas, pois consomem vários tipos de alimentos, tendo preferência por substâncias adocicadas, como por exemplo, açúcar, bolos e entre outros. Esses insetos estão espalhados pelo mundo e somente aqui no Brasil já foram registrados cerca de 2 mil espécies, como foi apresentado a vocês. Além dos problemas relacionados aos alimentos, também é uma preocupação no ramo da saúde, pois as picadas das formigas, além de apresentarem algum tipo de incômodo para as pessoas alérgicas, e são precursoras de doenças hospitalares quando ocorrem em grande população neste tipo de ambiente. E então, Anabelle, quais são as principais espécies de formigas que é comum serem encontradas?
Bom, e respondendo a sua dúvida, Otávio, as principais espécies que podem ser recorrentes em nossas residências e mesmo ambientes agrícolas são as formigas fantasma, as formiga louca, formiga argentina, formiga faraó, formiga do fogo, formigas carpinteiras, formiga lava-pés, formigas cabeçudas, formigas saúvas e as formigas quem-quem.
Mas afinal, existem alguma diferença entre elas?
Sim, Otávio, existe sim. A formiga fantasma corresponde a um grupo de operárias pequenas. Geralmente fazem trilhas irregulares, andam em zigue-zague e preferem alimentos adocicados. Seus ninhos são feitos dentro e fora das residências, atrás de azulejos, batentes e rodapés. Além disso, não se fixam em um lugar por muito tempo. A formiga louca tem esse nome devido ao andar irregular, quase em semicírculos. Possuem antenas longas, um tipo de nó na cintura e uma cor variada que vai do marrom escuro ao preto. Costumam fazer seus ninhos fora e dentro das casas, em revestimentos de paredes, batentes, portas e janelas. As formigas argentinas têm maior ocorrência no estado da região sul do Brasil, apresentam um nó na cintura e sua cor varia do marrom claro ao marrom escuro. Geralmente fazem ninhos perto de fontes de alimentos e de água, como vasos de plantas, pias e encanamentos. Além disso, dão preferência a alimentos adocicados. Agora, a formiga faraó possui dois nós nas cinturas e antenas com 12 segmentos. Suas cores vão do amarelo ao marrom claro. Fazem ninhos em pequenas cavidades somente em ambientes domésticos e preferem alimentos ricos em gorduras e substâncias doces. Além disso, representam um risco potencial para a saúde pública, especialmente em hospitais, pois são vetores mecânicos de bactérias que possibilitam infecções. Podem infestar aparelhos eletrônicos e é considerada uma das espécies mais difíceis de serem controladas, pois é altamente dominante sobre outras espécies de formigas, e a colônia tem um crescimento rápido. A formiga do fogo, as operárias são pequenas e de cor marrom claro dourado. Geralmente constroem ninhos no solo ou na parte interior ou sob a casca das árvores. Sua picada é muito dolorosa e o veneno pode causar alergias. São atraídas por carne e óleo e podem infestar roupas, camas e berços. A formiga carpinteira, existe mais de 200 espécies desse gênero. Podem apresentar operárias de vários tamanhos e sua coloração varia do amarelo ao preto. Podem construir ninhos tanto no solo, árvores e também dentro de nossas casas. Sua alimentação é de preferência adocicada. Algumas espécies têm hábitos noturnos. A formiga lava-pés possuem várias espécies, o que a torna de difícil identificação. Sua cor varia do amarelo claro até o preto brilhante. Sua picada é dolorida, provoca bolhas, alergias e até choque anafilático. Alimentam-se de plantas, animais e alimentos domésticos. Geralmente fazem seus ninhos fora de casa e formam um montículo de terra solta. As operárias das formigas cabeçudas podem ser menores em sua maioria, ou maiores e cabeçudas. a cor varia do avermelhado ao marrom, em geral fazem seus ninhos no solo, fora das residências. Alimentam-se de produtos ricos em proteínas e sucos de frutas. Agora, as formigas saúva possuem as cabeças grandes e seus ninhos podem ser feitos em locais sombreados ou ensolarados. Alimentam-se basicamente da seiva que as plantas liberam enquanto são cortadas, cultivam fungo, que é o principal alimento das rainhas e das larvas, e é um complemento de alimento das operárias. Elas são muito comuns nas cidades cortando árvores e no ambiente rural sendo uma praga de interesse por atacarem as lavouras e com isso trazendo prejuízo aos produtores. E por fim, as formigas quenquenhas operárias dessa espécie possuem de 4 a 5 pares de espinhos em seu dorso, o que as torna muito distintas fisicamente das demais apresentadas. Algumas espécies fazem um ninho superficialmente coberto de palha, fragmentos e resíduos vegetais. Já outras preferem fazer um ninho subterrâneo, cortam principalmente florestas cultivadas de eucalipto e de pinos, além de citros para produzirem fungos. É importante saber aonde as mesmas são encontradas para assim, quando for efetuar o controle, obter um melhor resultado. Por isso eu gostaria de chamar para o bate-papo a nossa amiga Natânia para compartilhar um pouco sobre o assunto.
Então, a presença das formigas pode trazer transtornos tanto econômicos quanto de saúde pública. Algumas espécies, como as formigas carpinteiras, escavam madeiras para construir seus ninhos, porque comprometem a integridade das estruturas de madeiras em casas e edifícios. Também pode comprometer isolamentos térmicos e elétricos ao criar túneis através desses materiais. As formigas podem facilitar a contaminação de alimentos, como por exemplo, em armazenamentos, invadindo dispensas e armários de cozinha, ao caminhar sobre eles, servindo como um vetor de algum agente de patógeno. Elas podem ser até mesmo responsáveis por curtos-circuitos ou se alojarem em equipamentos elétricos. E são uma verdadeira dor de cabeça, não é mesmo? Quando aparecem em hortas e jardins, por isso, elas podem prejudicar o crescimento e a saúde das plantas. Outros impactos que elas trazem é como seu controle pode se tornar caro devido às grandes populações. Algumas empresas de alimentos podem sofrer perdas significativas devido à contaminação por formigas e como esse alimento muitas vezes são descartados e ficam impossibilitados de serem comercializados. Como foi mencionado, elas podem trazer muitos danos ao meio rural. Isso porque as formigas cortadeiras, como as saúvas e quenquém, são conhecidas por cortar folhas, flores e brotos de plantas para levar os seus ninhos, onde cultivam fungo dos quais se alimentam. Isso pode prejudicar seriamente o crescimento das plantas e atingir o sistema radicular de algumas plantas quando estão construindo os seus ninhos.
Não podemos esquecer que elas favorecem a disseminação de outras pragas.
Isso mesmo, Annabelle. Elas podem proteger pulgões e colchonilhas, que se alimentam de seiva das plantas. Em troca, as formigas se alimentam de secreções açucaradas chamadas de honeydew, que seria como gotas de mel produzidas por esses insetos. Isso pode levar a infestações severas de praga, dificultando o controle e prejudicando a produtividade das plantações, e podendo ser transmissores de algumas doenças em plantas, principalmente carregando esporos de fungos. Já houve relato desses insetos invadindo e danificando maquinários agrícolas, edificações rurais, como os estábulos de animais. Podem atacar pastos e ocasionarem estresse aos animais, porque se o animal deitar ou pisar em cima de seus ninhos, as mesmas podem atacar de maneira violenta.
Outro impacto muito importante é o ecológico. Muitas espécies de formigas são invasoras e podem competir com as espécies nativas do nosso território e, consequentemente, ocasionando desequilíbrio ambiental.
E como podemos adotar os meios de intervenções para o controle consciente desses insetos, tanto no ambiente rural quanto no meio urbano?
Então, Otávio, para mitigar esses problemas, é importante adotar práticas de manejo integrado de pragas, que inclui a rotação de culturas, o controle biológico com predadores e parasitoides das formigas, e o uso cuidadoso e responsável de pesticidas. Além disso, manter uma vigilância constante e agir rapidamente ao identificar infestações pode ajudar a minimizar os danos causados por formigas no meio rural. Agora a Natânia irá apresentar algumas ações que podemos fazer para o controle das formigas.
Muitas pessoas acabam tendo dificuldades ao tentar fazer o controle das formigas. Isso porque o controle pode ser caro e exigir o uso de pesticidas, que pode ter impactos adicionais no meio ambiente e na saúde humana. No meio rural, pode ser utilizada a isca por serem seguras para o aplicador. Permite o tratamento de formigueiros de difícil acesso e serem capazes de atingi-los por inteiro. São compostas de um substrato fortemente atrativo às formigas, impregnando de um ingrediente ativo tóxico. Sua maior ou menor eficiência depende do manuseio correto e do princípio ativo utilizado. A isca age predominantemente nas jardineiras que, ao limpar e fragmentar os granulos para a disposição junto ao fungo, intoxicam-se e morrem, levando as colônias ao colapso pela falta de alimento. O termo nebulização é a segunda prática mais eficiente para controlar formigas cortadeiras, depois de isca granulada, muito embora o seu uso ainda seja bastante restrito.
É válido lembrar que todos os produtos utilizados devem ser registrados no Ministério da Agricultura e da Saúde, até porque alguns produtos devem ser seguros para ser utilizado dentro das residências.
Bem lembrado, Ana. E nos domicílios, pode prevenir e controlar infestações de formiga, é importante manter uma boa higiene, vedar rachaduras e entradas e, se necessário, buscar ajuda profissional de controle de praga. Além disso, é importante contar com a utilização de um produto em formulação gel e ação inseticida para o controle efetivo e eficaz de formigas caseiras, que possua o efeito de transferência e promova o controle da colônia. Alguns produtos podem ser aplicados por nós mesmos, mas sempre utilizando os EPIs recomendados, principalmente luvas, pois as formigas são muito sensíveis aos feromônios e, se nós manipularmos essas iscas com as mãos nuas, pode interferir na atração pelas formigas e também pode conferir algum risco para a nossa saúde. Mas se houver dúvida quanto ao manejo de controle, sempre contrate um agente epidemiológico para o controle seguro e eficaz desse inseto praga.
E para finalizar, gostaríamos de agradecer a rádio pela oportunidade de nós alunos compartilharmos nosso conhecimento com a comunidade, ao professor Valdir Lopes pela orientação e também agradecer à professora Jael Rando por nos auxiliar nas informações contidas neste trabalho. Muito obrigado, pessoal, e uma boa noite.
Muito obrigado e uma boa noite.
Muito obrigada e uma boa noite.
Programa UEMP Rádio.